o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast, o episódio de número 246. Vamos que vamos. Quem é que será que tá aqui comigo hoje? Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu falo diretamente da terra litorânea do estado de São Paulo, onde, nesse momento, a previsão do tempo indica tempo ameno. Depois de chuvas aqui nessa região do litoral, hoje o dia foi ameno com aberturas de sol. Para amanhã, a projeção, né? Tenho certeza que todos os meteorologistas falam projeção, é de sol. E principalmente no final de semana.
Raquel, que às vezes está nas montanhas, às vezes está na cidade grande, às vezes está no litoral. Raquel, a menina do mundo. E também ela, a nossa correspondente internacional de diretamente da Califórnia, Renata. Fala, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Renata, trazendo, como sempre, as notícias a respeito da pandemia do Covid-19 para vocês.
É isso aí, pessoal. Vamos, então, pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, vamos lá, orçamento, a velha novela, o Brasil e o fiscal. Não, você que está ouvindo isso, não está ouvindo a mesma coisa da semana passada, ou da semana retrasada, ou da semana antepassada. A gente, inclusive, queria estar falando de outros assuntos, mas essa novela persiste. Enfim, Raquel, o que é que a gente teve de atualização a respeito do orçamento nessa semana?
É, Caio, pois é, agora que eu já falei do que realmente importa, né, que é a previsão do tempo, vou falar aqui de dois assuntos hoje. O primeiro assunto é aquele que tá parecendo a novela do Brexit, né? Mas por enquanto não é a novela do Brexit, porque eu só fiquei sabendo algumas pequenas coisas que estão acontecendo lá, parece que eles estão chegando num acordo, mas até agora, não. Mas tudo bem. Então, vamos mudar de assunto para nossa segunda novela preferida, O Brasil e o Fiscal, e o capítulo, esse capítulo tá sendo bem longo, que é o capítulo do orçamento. Pois é, gente, contar a novidade para vocês. Hoje, quando eu gravo esse podcast, dia 14 de abril, não temos ainda um orçamento para esse ano de 2021. Engraçado, olha que ironia. No Brasil, o Executivo, né, ele já tem que mandar o projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, pro ano que vem, daqui a pouco, tá? E eles nem aprovaram o desse ano. Então, assim, está uma zona. E o que que... qual que foi esse último capítulo dessa nossa novela? Veio uma ideia, né, na verdade, assim, rumores, circulou um texto que parece que era, assim, um rascunho de uma PEC, o rascunho do relatório do que viria a ser uma PEC, que é mais uma ideia, né, eu, obviamente, tô aqui definindo como mais uma ideia de Jerico, né, pra tentar solucionar, pra tentar tapar o sol com a peneira ali do problema fiscal. Então, qual que é a questão? Como vocês já sabem, né, o orçamento, ele foi entregue ali, o relator do orçamento, ele fez dois grandes buracos, né? O primeiro buraco no orçamento veio da subestimação das despesas de acordo com a inflação. Então, não se corrigiu a projeção de inflação, apesar de que a inflação já estava lá, já tinha o número fechado, era só ele dar um Google, né? Não fez isso. Continuou com a projeção, né, de uma inflação que já era fechada do ano passado, e aí já subestimou um belo espaço. E a outra parte da subestimação foi porque ele resolveu ali, né, os congressistas resolveram que seria uma boa ideia decidir que parte das despesas obrigatórias não precisava ser paga. Na verdade, assim, vocês vão gastar menos, que eu sei, né, eu fiz aqui a minha conta no guardanapo e eu cheguei nesse número. Então, esse resto aqui pode virar emenda parlamentar. Enfim. Esses eram os dois grandes buracos que eu expliquei e contei aqui pra vocês a semana passada. A ideia de Jerico foi a seguinte. Bom, vamos fazer assim. Vamos fazer uma PEC, né? Uma emenda constitucional, que é emenda constitucional virou assim, quase mensagem WhatsApp, né? No Brasil. Todo dia é uma emenda constitucional nova. Vamos fazer uma emenda constitucional. A gente coloca dentro dela, a gente permite essa emenda. Ela vai permitir que a gente gaste dinheiro pra fazer uma nova rodada do benefício de manutenção de emprego e renda, aquele que é apoio, né, aos empregos formais. E a gente também faz uma nova rodada do Pronamp, que é aquele aquele programa pra, de subsídio para pequenas e médias empresas. Ok, ok, todo mundo de acordo, ok. Porém, a gente pega mais uns 18 bizinho, né, 18 bilhões, e faz para gastos miscelâneos, né, miscelâneos da Covid, né. O que que entraria lá? Ah, qualquer coisa. E aí, qualquer coisa que tivesse, em teoria, relação com a Covid. E aí, o que que isso tem a ver com orçamento? Seria assim, olha, a gente resolveria dois coelhos numa cajadada só. Por quê? A gente ia tirar o dinheiro, a gente resolveria o problema para achar dinheiro do Pronamp e pro Pronamp e pro BEM, porque a gente ia tirar, com essa PEC, a gente tirava de todas as regras, tirava da metafiscal, tirava do teto, tirava de tudo aí que precisava tirar. E a gente ainda abria esse espaço de 18 bi, porque dessa maneira os parlamentares vão ficar felizes, eles podem usar esse 18 bi para fazer coisas relacionadas ao Covid. E a gente veta o orçamento, envia um novo PLN, né, sem essas emendas, e a gente consegue recompor as despesas obrigatórias e os parlamentares ficam com esses 18 bi. Olha só, todo mundo fica feliz. Porém, ninguém ficou feliz, né? Do lado dos agentes de mercado, todo mundo olhou aquilo como uma ideia de jerico, uma puta confusão, né? Assim, como que você abre 18 bi pra não sei fazer o quê, né? Sem definição exata do que é. Você tá fazendo uma outra emenda constitucional. Quem garante que essa emenda, depois que sai do Congresso, não vai, esses 18 bi não vão virar 100 bi, né? Que não vai abrir as porteiras ali pra mais gasto, mais gasto, mais gasto. E, de novo, a questão aqui não é que não tem que gastar. A pandemia tá séria, a gente precisa sim, né? Assim como tinha que ser aprovado o auxílio emergencial, enfim, na minha opinião, e foi uma nova rodada do BEM e do Pronamp seria muito bem-vinda. E, enfim, eventuais gastos com saúde, mas pra onde? Pra o quê? Né, qual que é a priorização, onde está o plano, né? Não é para abrir porque, né, vai para qualquer coisa, porque a gente já sabe, isso daí vai virar, né? Uma das questões que aconteceu foi que, por exemplo, os estados e municípios, com a ajuda que a União deu o ano passado, sobrou dinheiro, né? Os estados e municípios têm muitos com caixa até agora, não conseguiram gastar todo o dinheiro. Então, assim, você precisa de, não adianta você só ter ali a dotação orçamentária, você precisa ter um planejamento, né? Ou seja, galera não gostou muito não. Aí, do lado do Congresso, eles também não gostaram. Então, naquela de agradar gregos e troianos, eles desagradaram os gregos e os troianos. Porque o Congresso também não gostou, porque falou, pô, vai demorar um tempão, vocês vão ter que aprovar essa PEC, aí depois dessa PEC vai enviar, vocês vão vetar o orçamento, aí enviar um PLN, e a gente ainda vai ter que brigar pela quantidade aí de dinheiro? Ah, não, é pra emitir depois crédito extraordinário pra cada uma das despesas. Não, 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 isso daí parece muito confuso. Ou seja, acabou-se que a PEC não virou nada, né? Morreu, provavelmente essa ideia vai morrer, ou ela vai ser modificada, e continuamos sem solução para orçamento, e o governo tem até o dia 22, né, a semana que vem, para sancionar o orçamento. Com veto ou sem veto, alguma coisa o governo precisa fazer. Então, aguardo ansiosamente para o podcast da semana que vem para eu contar as novidades.
Bem lembrado, hein, Raquel? Já já começa os preparativos para o orçamento de 2022 e o de 2021 ainda nada, né? Fica tão difícil comentar isso de novo que parece que, para quem tá ouvindo esse podcast, que a gente tá repetindo a fita aqui, né? Em todo caso, tem até o dia 22 para sancionar com vetos ou sem, ou então o que a gente vai conversar em próximos episódios é sobre como é que vai funcionar o duodécimo. Para você que não sabe o que é duodécimo, de uma maneira um pouco mais simplificada, é o seguinte: quando um ente público não tem um orçamento aprovado para aquele período, ele pega o orçamento do período anterior, pega 1/12 daquele orçamento e vai executando a cada mês. É uma bagunça danada, sem a intenção dessa piada que com certeza você pensou aí agora, e seria melhor ver o orçamento de fato aprovado e não essa situação bastante complicada. E é mais uma vez interessante notar, né, que todo esse samba é realizado por um governo que se elegeu falando que iria transformar o Brasil, salvar o Brasil dos últimos 30 anos, e, enfim, né, transformar o país sem conseguir entregar o básico. Enfim, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, eu vou começar falando de vacinas, que eu acho que é a principal preocupação que a gente está tendo em termos de pandemia no momento, né? A vacina está sendo aí apontada como a principal modificadora, assim, o que vai mudar, né? O caminho da pandemia do Covid é as vacinas, né? Porque, assim, a única outra coisa que a gente pode fazer, além de vacinar, são as medidas de distanciamento social, as medidas restritivas, mas a gente sabe que essas medidas, elas são um remédio amargo, a gente não quer viver dessa maneira para sempre, e ela traz uma série de prejuízos para a economia. Então, quanto mais a a gente consegue vacinar, menos a gente vai precisar dessas medidas restritivas, e que a gente precisa aí, né, fazer as duas coisas ao mesmo tempo para poder evitar uma tragédia ainda maior em termos de número de mortos. Então, falando da vacina, né, eu vou começar falando das boas notícias. Nós temos boas e más notícias em termos de vacinação essa semana. Começando pelas boas notícias, aqui dos Estados Unidos, o ritmo de vacinação realmente está cada vez mais acelerado. A gente já tem mais de 50% da população adulta dos Estados Unidos vacinada, todo mundo acima de 18 anos, metade da população acima de 18 anos vacinada, pelo menos com uma dose, e cerca de 70, 80% dos seniors aí, dependendo de você pegar a faixa etária de 65, 70 anos. Então, realmente, assim, a vacinação está indo bastante bem aqui nos Estados Unidos, e a gente já está vendo um reflexo no número de mortes, né, no número de mortes caindo de forma bastante importante aqui, e a gente já está vendo aí várias medidas aí de reabertura da economia, voltando escolas de maneira mais forte, presencial, restaurantes, esse tipo de serviço. No Brasil, a gente também tem boas notícias em termos de vacinação, né? A Fiocruz finalmente está conseguindo entregar as doses prometidas, então tá, acho que resolveu aqueles problemas que teve aí no começo da embalagem, né, do enfascamento das vacinas. Então, efetivamente, está pegando prazo e pegando velocidade. E a gente teve o anúncio hoje, né? A gente está gravando, eu estou gravando hoje na quarta-feira, de o Ministério da Saúde falando que vão entrar em milhões de doses também da vacina da Pfizer. Se não me engano, 15 milhões de doses da vacina da Pfizer devem entrar no Brasil para reforçar a vacinação. A vacina da Pfizer, ela tem aquele problema, né, de precisar fazer a cadeia de frio, né, ser refrigerada a menos de 70 graus centígrados. Ela deve ficar mais restrita aos centros maiores, centros urbanos, mas deve reforçar o programa de vacinação no Brasil. Então, a gente tem aí, né, acho que os programas de vacinação, tanto aqui nos Estados Unidos e alguns lugares da Europa, no Brasil também, estão começando a pegar um pouco mais de velocidade, mas a gente precisa acelerar ainda mais, porque a gente sabe que a vacinação é, assim, o principal fator que vai definir aí o quão rápido vai ser a recuperação de cada país, tanto em termos de economia, quanto em termos de bem-estar social mesmo, né? A gente precisa das vacinas, porque a outra alternativa que a gente tem são as medidas de distanciamento social, que ninguém quer fazer, que tem um preço econômico, um preço psicológico, um preço de qualidade de vida mesmo. Então, assim, a gente só consegue, mas elas também ajudam a evitar as mortes. Então, as medidas de distanciamento, elas são necessárias enquanto a gente não consegue a famosa imunidade de rebanho, que só vem com a vacinação. Então, a vacinação é muito importante, a gente tem que continuar pressionando e gritando e tentando fazer o possível, tanto o governo quanto todo mundo aí gritando e implorando por mais vacinas e torcendo aí para que as empresas consigam produzir cada vez mais, de maneira mais rápida, vacinas eficientes e seguras, né? Então, falando agora um pouco das más notícias em relação à vacinação, o que a gente teve aqui nos Estados Unidos essa semana foi a suspensão da aplicação da vacina da Johnson. A vacina da Johnson, ela tem a vantagem, duas vantagens principais, né? Além do preço, em termos de logística, porque ela não precisa ser armazenada tão a frio quanto a vacina da Pfizer, e também ela é aplicada em apenas uma dose. Então, isso facilita. A gente tá vendo que tá tendo, infelizmente, muitos casos de perda da segunda dose. A pessoa recebe a primeira dose, depois não volta para receber a segunda, por uma série de motivos, né? Às vezes atrasa e aí se perde o prazo de vacinação. Então, você ter uma vacina que é aplicada em uma dose só tem essa vantagem aí de logística. Mas, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, 6 mulheres apresentaram sintomas de trombose logo após a vacina, né? E tá comprovado, tá sendo estudado, mas tá praticamente comprovado de que há uma relação causal entre a vacinação e o aparecimento, né, desses trombos, desses coágulos. Em termos populacionais, assim, é uma quantidade muito pequena de pessoas, né? Se a gente pegar, por exemplo, anticoncepcionais, né? Mulheres têm mais tendência que homens a ter trombose. E quando mulheres usam anticoncepcional, por exemplo, principalmente mulheres que já têm outros fatores de risco, então uma mulher fumante usa anticoncepcional, ela tem risco aumentado de ter trombose. Se uma mulher como essa recebe uma vacina e isso aumenta ainda mais o risco dela de trombose, e a gente teve um caso de óbito entre essas mulheres nos Estados Unidos, então é preocupante. Apesar do número ser muito pequeno, né, a gente está dando vacinas para pessoas saudáveis para evitar doenças, então você quer sempre evitar ao máximo efeitos colaterais de vacina, principalmente efeitos colaterais graves, né? Se você ter uma dor no braço, sentir uma febrezinha, um mal-estar por causa da vacina, tudo bem. Mas você não vai querer ter reações adversas graves com a vacina. Isso é muito preocupante. E como nos Estados Unidos, né, a vacina da Johnson não é a principal vacina, né? As duas principais vacinas que estão sendo aplicadas nos Estados Unidos são a vacina da Pfizer e da Moderna. A Pfizer está um pouco acima da Moderna, mas são as duas que estão aí respondendo aí por cerca de 70% ou mais da vacinação dos Estados Unidos. Então, a vacina da Johnson ficou suspensa e isso não vai desacelerar tanto o programa de vacinação aqui nos Estados Unidos, mas coloca uma dúvida, né, uma dúvida de segurança numa vacina que pode ser importante para vacinar a população mundial, porque também não adianta você vacinar os Estados Unidos, mesmo para os Estados Unidos, e o pessoal aqui tem consciência disso, que não adianta vacinar o país inteiro se o Canadá não tivesse vacinado, se o México não tiver vacinado e se o mundo inteiro não tiver vacinado, porque podem surgir novas variantes que vão escapar dessa vacinação. Então você vai sempre viver nesse estado de medo de que a minha vacina está eficiente ou já estão surgindo variantes em outros países que não tem vacina e que a pandemia é totalmente descontrolada e que isso pode chegar no meu país. Então a vacinação tem que ser um esforço global, individual das pessoas de quererem se vacinar, irem atrás da vacina, local dos governos, né, comprarem, irem atrás, das empresas produzirem, mas também tem que ter essa distribuição aí mundial da vacina, porque assim, a gente está num mundo globalizado e cada vez mais, né, as pessoas querem viajar, as pessoas se mobilizam e se você não tiver uma vacinação geral, a gente não vai conseguir, assim como humanidade, acabar com o Covid-19. E em termos de má notícia para o Brasil, a vacina da AstraZeneca, que, né, que é uma das principais vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, também tem apresentado efeitos colaterais importantes e foi suspensa em alguns países da Europa. Por exemplo, a Dinamarca não está utilizando mais a vacina da Oxford AstraZeneca. Problemas semelhantes aí a esses que eu contei para vocês a respeito da vacina da Johnson. Então, são eventos adversos raros, porém muito graves, que estão aparecendo nessas vacinas. E como esses países desenvolvidos têm outras opções de vacinação, eles suspendem. Mas, assim, a gente tem que ver numa perspectiva global se vale a pena a gente descartar essas vacinas ou não, quando a gente está aí num momento em que muitas pessoas continuam morrendo, né, principalmente no Brasil, em outros países da América Latina, mas também a gente está vendo na Índia surgindo muitos casos, né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, no estado de Michigan, está tendo também outro surto. Então, esses surtos continuam pipocando ao redor do mundo, mostrando que a pandemia ainda não está controlada, apesar do esforço de vacinação de alguns países. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês essa semana. Não espero não ter assustado ninguém, assim, né? A ideia aqui é sempre, né? Eu tô sempre tentando olhar a ciência e passar uma perspectiva otimista, e eu acho que a vacina realmente é uma arma muito importante, mas a gente precisa correr mais nisso e, ao mesmo tempo, fazer as medidas de distanciamento social para desacelerar essa multiplicação do vírus que acaba criando aí, facilitando a criação dessas novas variantes, tá bom?
Alguns dados aí para a gente ficar atualizado a respeito de vacinas, a respeito de casos e mortes. Até agora, noite de quinta-feira, quando essa ancoragem está sendo feita, 848 milhões de doses já aplicadas em 154 países, o que dá 17,9 milhões de doses por dia. Trata-se da maior campanha de vacinação da história e que ainda vai avançar bem mais do que isso nos próximos tempos. Por outro lado, 138,7 milhões de casos e 2,98 milhões de mortos até agora. De fato, boas notícias essa semana em termos de vacinação aqui no Brasil. Quanto mais vacinas, melhor. Fiocruz confirmando aí o pace de 5 milhões de doses por semana. Tomara que consiga entregar. Butantan parece que está fazendo também 1 milhão de doses por dia em 3 turnos e tudo mais. 15,5 milhões de doses da Pfizer confirmadas aí, né? Esperadas aí até o final de junho. O governo vacilou não negociando mais e de maneira mais rápida e de maneira mais ampla essas vacinas anteriormente, sim, mas o importante é que agora consigamos apertar o passo nessa vacinação, porque, de fato, o que os dados mostram é que isso é o que realmente resolve para a gente encaminhar a questão, porque ou é vacinação ou a gente continua nesse abre e fecha indefinido. Talvez a gente vai ter que tomar vacinas como essa anualmente ou a cada certo número de anos, talvez, mas essa primeira vacinação já adianta bastante o serviço, reduzindo fortemente os casos e mortes, e esse aspecto alerta também que a Renata colocou de que o mundo precisa estar vacinado é realmente muito importante. O mundo, gente, é integrado. Não adianta a gente resolver em um lugar e não resolver em outros. A Nova Zelândia, por exemplo, não vai ficar para sempre fechada. Israel também não vai restringir para sempre a entrada de pessoas. Mas para abrir de novo e com sustentabilidade, os casos e mortes globalmente têm que estar diminuindo. A maratona de enfrentamento dessa pandemia vai sendo percorrida. Vamos continuar tomando cuidado, porque a gente vai passar por isso. Não vai ser sem cicatrizes, não adianta a gente imaginar, mas não é hora de abaixar a guarda de jeito nenhum. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, fala para os nossos queridos ouvintes sobre essa CPI da pandemia, que foi aí recentemente iniciada.
E agora, gente, segundo tema, tá? Também no cenário político. E aqui eu peço desculpas, né? Porque, enfim, eu sou cientista política ali, né? Vou falar muito mais meus pitacos aqui, que foi essa abertura da CPI da pandemia, né? O que acontece? Havia um pedido no Senado para abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar ali, para investigar o governo federal sobre as respostas à pandemia, né? As respostas do governo federal à pandemia da Covid. Porém, o presidente do Senado não tinha aberto essa, ele tava assim, vamos dizer, como se fala ali nos políticos, ele tava sentado nessa CPI, não tinha aceito, né, a abertura, não tinha aprovado a abertura. E aí o STF, aí, enfim, esses senadores entraram no STF e o STF aprovou, disse, olha, vocês estão prevendo, tá aqui todos os requisitos para se abrir uma CPI, né? Você tem aqui um fato concreto que você vai investigar, você tem um tempo, né, e você tem um número de assinaturas para abertura, então tem que abrir. E aí foi isso que o STF fez. E aí o Senado foi basicamente obrigado a abrir. E aí o que o presidente do Senado decidiu? Ele falou, não, então veja bem, né, seguiu a ideia do presidente, Bolsonaro, presidente da República no caso. Vamos então, né, incluir também nessa CPI, além do governo federal, vamos incluir os estados e municípios, porque afinal, né, eles também gastaram dinheiro, também têm responsabilidade, então vamos colocar todo mundo aí no mesmo balaio. A questão é assim, eu não consigo dizer por que exatamente ele fez isso, mas o que eu consigo olhar para essa CPI, assim, consigo ter alguns indícios, né, que fez isso para incluir mais gente, para demorar mais, para descentralizar a atenção só nas ações do governo federal e olhar um pouco também para os estados e municípios, né? Então, uma série de ideias aí. E no cenário político-econômico, que eu consigo ver aqui, até onde eu enxergo, é que apesar de, enfim, ser legítimo aí tudo isso, esse direito de CPI e a investigação em si, eu acho que tá tudo corretíssimo, eu tendo a dizer que, né, isso é mais um ruído político, né? Então, assim, enquanto eles discutem a CPI e põem estado tira estado, eles não estão discutindo pautas importantíssimas para o combate à Covid, né? Então, a Covid ainda está acontecendo, a gente, por exemplo, não tem o bem nem o pronome aprovado, né? A gente não tem orçamento, ou seja, a gente não tem dinheiro. Então, não é que, ah, é economia, não, é porque, pô, precisa de dinheiro, né? Vou combater uma pandemia. Então, eu acho que, enfim, é um jogo político sem fim, né? E são ruídos, mais ruídos, mais ruídos, né? Então, acho que, assim, o Brasil, a semana passada a gente teve as novas projeções do FMI, né, para a economia global, e eles aumentaram a projeção de crescimento do Brasil de 3,6 para 3,7, mas, assim, eu não sei não, viu, FMI, porque faz todo sentido, cenário global positivo para emergentes, Estados Unidos crescendo, China crescendo, commodities em alta, né, liquidez alta, etc. Então, é um cenário positivo para emergentes, mas, assim, a gente faz tudo tão errado, assim, a gente consegue estragar tudo aqui pelo cenário político, né? Então a questão, as pessoas me perguntam, ah, mas você acredita em reformas? Então eu falo, cara, não precisa de nada disso nesse momento, só precisa não fazer besteira, só precisa parar de ter ruídos, né? Então a ausência de coisas erradas, não precisa ter nem coisa certa. Então é isso, eu acho que é mais um ruído e, de novo, sem querer tirar a importância de investigações como essa, eu acho que é super importante, mas acho que a maneira que as coisas são feitas aqui é tudo atabalhoado, né? E com certeza vai atrair grande parte das atenções. Enquanto isso, a gente segue aqui com, enfim, recordes de mortes e sem dinheiro, sem bem, sem pronome e com um buraco fiscal enorme. Pois é, galera, tá fácil pra ninguém.
Infelizmente, pessoal, a politização embaçou praticamente todos os cenários do Brasil. O tal do jeitinho, que sempre fez com que a gente ficasse para trás, né? E por jeitinho aqui, o que eu quero dizer? Não cumprir as etapas de processos necessários, não ter os resultados, porque não cumprimos as etapas, e depois ficarmos nos perguntando onde é que erramos. O tal do jeitinho que só nos colocou para trás em termos de crescimento, em termos de PIB, em termos de escolaridade, de produtividade, diversos outros aspectos, agora está saindo ainda mais caro, porque a gente está perdendo, ou se você não quiser chamar isso de perder, a gente está apanhando bastante nessa pandemia, tanto no que tange à saúde, quanto à economia. Se vocês forem parar para pensar aí, um ano atrás, ah, meu Deus, como é que a economia vai sobreviver se a gente fechar? Pois é, a gente não fechou, ficou nesse abre e fecha, confuso, regras difusas, não tivemos uma coordenação nacional, parece que agora temos aí com o presidente do Senado, né, mas, sei lá, com um ano de atraso, em função disso, perdemos na economia e perdemos na saúde. Especificamente quanto a essa CPI, se a gente for bem parar para pensar, essa própria apuração mal se iniciou e já não dá pra gente esperar alguma coisa tão surpreendente assim, né? Porque, de fato, ah, será que o governo federal foi leniente e tudo mais? Não vai ser muito surpreendente o que essa CPI vai achar. A gente precisa só saber quais serão as consequências, sobretudo políticas, né, e eleitorais também, já que ano que vem nós temos eleição presidencial a respeito disso. E também, esse outro ponto que você falou, Raquel, é muito importante. Se a gente for parar para pensar, o diagnóstico dado do que precisa ser feito no Brasil não basta se a geração de ruídos faz com que as mensagens que são que realmente importa não forem passadas adiante. Enquanto isso, a gente segue vivendo a maior tragédia hospitalar e sanitária da história do país e acaba ficando para trás mais uma vez. Infelizmente, dentre outros motivos, pela nossa própria atuação de não correr os caminhos que a gente precisa correr e ficarmos nos perguntando onde é que erramos. Enfim, vamos nos despedindo então aqui da nossa dupla dinâmica no episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast de número 246. Muito obrigado, Raquel, pelas suas análises e te esperamos aí na semana que vem.
É isso, gente. Eu falo com vocês na semana que vem, que eu estou empolgadíssima pra descobrir o que vai acontecer com essa novela Brasil e o Fiscal. Juro. Vou até pedir aqui, né, Caio? Pedir publicamente aqui pra você me dar mais um diazinho, porque é até dia 22. Então, dia 22, né, quarta-feira que vem, no fim do dia, terça-feira, vai ser às 45 do tempo, a gente vai ouvir o que aconteceu com mais esse capítulo da nossa novela preferida, o Brasil e o Fiscal. Tchau, gente. Até semana que vem.
Muito obrigado também, Renata, nossa correspondente internacional, pela sua análise do boletim internacional, e te aguardamos no próximo episódio.
É isso que eu tinha para falar para vocês essa semana e até a semana que vem.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos finais para você que já nos acompanha, já nos conhece. Você que estava dando uma caminhada, acabou de voltar de uma voltinha de bike, está voltando da academia, assim, onde você está, a academia está aberta, está no intervalo do home office, está no deslocamento para o trabalho, está na fila do McDonald's, enfim, não sei onde você está, mas se você chegou até esse podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço um agradecimento. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não estava aqui toda sexta-feira comentando o mais relevante da economia, da política e assuntos afins para você com a nossa equipe, e nem quinzenalmente com convidados especiais sobre temas especiais às terças-feiras. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou desse podcast, ou desse episódio, ou de outro episódio, ou do podcast como um todo, passe ele adiante. Quanto mais gente aqui nos ouvindo, melhor, mais legal e mais interessante fica de produzir para vocês esse conteúdo toda semana. Relembro a você que o link do nosso e-book 10 motivos para aprender sobre economia hoje está aqui na descrição. A maneira mais didática e direta de discutir sobre economia na macarronada de domingo e em outras ocasiões em que você vê alguém que está falando alguns eventuais impropérios sobre a nossa amada economia. Lembro vocês também que agora você pode ter um contato ainda mais direto conosco do Terraço Econômico sobre assuntos de economia de maneira rápida e descomplicada, que é o Economia em Pílula, o nosso Instagram fechado por assinatura, em que discutimos aspectos diretos da economia de uma maneira que em lugar nenhum, eu aposto com você, em lugar nenhum quiseram parar para discutir e trocar ideia com você. Tá aqui na descrição, mas caso você não quiser não consigo entrar na descrição agora, tô no carro e tal, fala aí para mim, Caio, qual que é o site? terraçoeconômico.com/economia em pila. Vale a pena conferir o material que a gente faz para vocês com bastante carinho. Procure o Terraço em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Enfim, é só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Até o próximo episódio. Um abraço a todos, com todas as medidas de segurança que a época pandêmica que vivemos demanda.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.